Itabaiana é uma terra boa, hospitaleira. A gente aqui só falta muito emprego, né? Porque é uma cidade, por ser assim, polo, tem muitas cidades que abrangem como Pilar, Pedra de Fogo, Salgado e São Félix. Aqui fica sempre, tem muito pouco emprego, tem muitos jovens desempregados. Aí daí começam a partir para o quê? Para o mundo. Graças a Deus, em primeiro lugar, que agora as escolas dos estados estão com esses horários integral, né, que entra de 6, sai a tarde toda, né? E com cursos profissionalizantes que está vindo aqui. E graças a esses cursos que a cidade está andando. Por conta de não ter muito emprego. E quando tem emprego, que tem curso, tem indústria para as pessoas, né, que precisam, os adolescentes estão tudo aí, esperando a oportunidade do primeiro emprego. E aí a gente fica só de... É muito boa a hospitaleira, só precisa de abrir mais indústria. Aí tá crescendo a cada dia e faltando o principal, emprego, indústria, ocupação por moradores. A Itabaiana é uma terra boa, que já foi a terra do já teve, a gente costuma dizer, foi a terra do já teve. Já teve indústria de cordão, já teve o curtume, já teve a fábrica de luva, a fábrica a Nutrimilho. Foi a terra do já teve, eu costumo dizer, sempre que eu estou conversando, eu costumo dizer que Itabaiana é uma terra boa, mas foi a terra do já teve, e hoje em dia não tem nada. A gente, para estudar, precisa de uma faculdade. O hospital está aí, precisa de mais médico. Tem dois hospitais aqui, onde a gente só, ultimamente, só está se servindo de um. Quem tem condições de estar passando mal e ir até o hospital pode, né, se destacar de um carro. Porque numa mototáxi a gente não pode socorrer, né? E às vezes até a necessidade obriga. Então, é o que está faltando para a nossa cidade. Foi uma cidade. Uma cidade boa, maravilhosa, tem muito artista, como o Sivuca, e tem aqui também o artista Gessia Quirindo, e outros, né? Só que aqui em Itabaiana, a gente hoje em dia só corre mais atrás de quê? Do emprego. Hoje em dia tem muita juventude em si, aí sem fazer nada, precisa de oficinas, para curso profissionalizante, para você ter aquela experiência. Falta oportunidade no comércio, de botar uma pessoa para fazer a primeira experiência, nas escolas, em hospital, não tem. Falta também, como eu costumo dizer assim, os políticos, influência dos políticos, tanto dos vereadores, que hoje o que rege uma cidade em si, que levanta ela, são os vereadores, onde eles só vêm atrás da população na hora de adquirir seus votos. Vai ter eleição próxima, eles só querem o quê? Votar. Para fazer a cidade crescer, eu acho isso um absurdo. Com uma cidade tão boa como Itabaiana, e desde que eu nasci, hoje inclusive estou completando 41 anos, desde os meus 41 anos que nasci, cresci, me criei aqui, mas oportunidade tem pouquíssima. E hoje tem alguma coisa assim, falta, como se diz, tem uma indústria boa também, falta emprego. Tem a única indústria que tem aqui, são saboaria. Tem uma alpargata também, que não tem mais, tinha pênalti e acabou. Isso tudo era, ocorria emprego para a população. Hoje em dia, Itabaiana não tem uma indústria, só a saboaria, e exclusivamente já tem os seus funcionários. Eu acho assim que numa fábrica assim poderia botar os adolescentes para treinar ele, para fazer crescer a cidade, fazer assim aquele acolhimento, ir nas escolas, procurar quem se interessa realmente, para a gente crescer, que eu acho que é que Itabaiana está precisando.
A senhora falou dessas atividades que já teve aqui.
É, em do já teve.
A senhora pegou essas indústrias aqui?
Eu ainda cheguei a ver o curtume funcionar. Eu já vi o moinho porque minha mãe morava perto, como assim, filha de uma costureira, a gente, né, costuma dizer cabeleireiro, costureiro, manicure, a gente sabe de tudo, né? Chega um e outro comentando e a gente sabe, fica a par das notícias que ocorrem na cidade.
E esse curtume, né, que existia aqui, como é que funciona um curtume? Como é que funcionava?
O curtume, ele funcionava assim, de couros dos animais, de cabra, de coisa, e vinha os couros, eles curtiam o couro, tinha lá, como é que se diz, o forno, né, por sinal muito grande, e lá curtia tudinho, exportava para fora, fazia bola, teve aí, daí do curtume passou a fábrica de luva, muito boa.
O curtume, assim, a senhora sabe como é que eles faziam, assim, para tratar o couro?
Eu nunca vi, não, mas tinha o químico, tem um bioquímico do químico e tinha o bioquímico que eles tratavam o couro. Mas realmente ver, eu nunca vi, não. Já cheguei lá, já vi, assim, né, eles lá preparando, mas como é coisa sigilosa, que a gente também não pode, né, tapar de tudo, que mulher é muito curiosa. E eles diziam, mas assim, eu tenho uma amiga minha que trabalhava lá, quando eu chegava lá, dizia, tu não presta aqui não, que tu é viva demais. Para você não aprender, que ela dizia assim, que tu aprende, que aprender a coisa. Se interessa tanto que só em olhar a gente já tá com medo. Aí pronto, mas é assim que continuar, mas eu nunca cheguei a ver realmente como...
Era uma indústria muito grande?
Era muito grande, tinha muito emprego, era muita gente empregada.
E assim, lá dentro, assim, o ambiente, era um ambiente limpo, era sujo?
Era limpo, um ambiente limpo, cada um tinha seu setor, tudo bem organizado.
E o cheiro?
Agora o cheiro é tudo de máscara, aquele cheirinho, mas onde era lá a fornalha, a gente não tinha muito... Não sentia muito cheiro, porque quando ele está curtindo, por conta das químicas que colocam, a gente não sentia muito. Só quando você... E com o tempo, quem trabalha e quem mora na cidade vai se habituando, né? Como a saboaria. A saboaria, quando é à noite, que ela está só vendo o... Estão derretendo o... Como é que se diz? Ai, Jesus, que fugiu da mente agora. O sebo, né? Quando eles estão curtindo com o sol da caixa... À noite a gente chega e sente aquele cheiro de urina, parece urina podre, assim, porque é tanto que o solvente, quando bota as coisas, mas a gente ainda sente aquele cheirinho. Eu moro com o próximo, né? Aí a gente sente aquele aroma.
E o curtume empregava muita gente?
Empregava muita gente. Tinha muita gente empregada nesse curtume.
E durante a época do curtume existia outra empresa também, outra indústria?
Na época do curtume só existiu, não, existiam essas outras. Já não tinha mais, quando existiu o curtume, já não tinha mais nem a fábrica de fubá, nem a de cordão. Aí só existia ele. Era muita gente, a maioria da população de Itabaiana era empregado lá, no curtume e na fábrica de couro. Aí daí, alguns que trabalharam lá, que sabiam de couro, foram para fora, vão procurando emprego em Mojeiro, em Pedra de Fogo, em Timbaúba, onde tem indústria, saem se distribuindo. Hoje em dia, como fecharam aqui também a fábrica de... Aí... Meu Deus, descalçado. Tem a Alpargata e a outra é a Penalty. A Penalty ainda tem funcionário que sai daqui para Santa Rita. Porque não tem, não pode ser um pai de família, mãe de família, e não pode estar desempregado. Porque hoje o meio de vida é para a gente se sustentar, quem realmente gosta de viver do seu próprio suor, acha muito ruim viver a par do salário, do ordenado dos outros. Que não é nada bom, né? Como se diz o ditado, quem dá já dá pela, quem pede já pede, pelo amor de Deus. E assim...
Essas outras duas empresas aí, antes do curtume, a senhora conheceu também?
As outras duas empresas eu conheci de ver passar, porque quando eu ia para o colégio eu passava.
Que uma era
a de cordão, depois da de, foi tudo num lugar só. Primeiro foi a de cordão, eu era pequenininha, mas ainda escutava minha mãe falar, eita, a fábrica de cordão. Inclusive minha mãe até, eu acho que minha mãe foi minha tia que trabalhou na de cordão.
E fabricava, assim, cordão desse...
Cordão, era cordão, corda. Vinha os agave, né, com aquelas coisas que eles preparam todo, eles Lá tinha as máquinas de coisar, os ajudantes, tudinho fazia.
Então era a partir do Agave?
É, do Agave. Era a partir do Agave.
Certo. E a outra fábrica, qual que era?
A Nutrimilho, era de milho. Vinha o milho para fazer a fuba. A Nutrimilho.
E no mesmo lugar?
No mesmo lugar. Quando acabou, ela passou um prédio um tempo fechado. Aí apareceu um pessoal de fora. Aí compraram, vieram, trouxeram a empresa e foi um bom, era bom que só. Bastante, porque tinha muita gente, de muito pessoal de empregado, muito pai de família, muita mãe de família. Hoje em dia, é a terra do já teve.
E a fábrica de curtumes surgiu no mesmo lugar dessas outras fábricas?
Não,
ou era outra?
É outra. Nesse lugar só foi, onde era do cordão, foi que foi a Nutrimilho. Aí hoje se encontra fechado o curtume, a fábrica de luva, que é em frente, é um dono só, um proprietário só. E a fábrica de a Pênalti, que também está fechada, que sim, é localizada ali em Pernambuco. Campo Grande, que se chama Pernambuco, né? Não, Pernambuquinho é a de a Curtume, que é Pernambuquinho. E essa é Campo Grande da margem direita, né? Margem esquerda e é em Campo Grande, margem direita.
Aqui a cidade de vocês faz divisa com Pernambuco, né? É bem próximo, né?
É bem próximo. O que faz divisa com Pernambuco é Itambé, que se chama Pedra de Fogo. É um lado da Paraíba e um lado Pernambuco.
Tem muita gente que sai daqui para ir trabalhar em Pernambuco?
Tem. Inclusive minha vizinha aqui tem a filha, a família lá, a filha vai trabalhar lá. Aqui a gente sai distribuindo. Onde tiver oportunidade, que quem realmente precisa trabalhar, que coloca os currículos, aí agarra essa oportunidade, então a oportunidade é a gente se desloca para ir trabalhar. Porque a falta de emprego, sinceramente, na nossa cidade é um caos.
A senhora acha assim, que isso aconteceu por quê? Porque a gente pensa assim, uma cidade que já teve essas indústrias todas e de repente não tem mais nada. Por que será?
Eu acho que são os governantes. Porque se um político ele entra numa cidade, assim que hoje em dia o político entra, antigamente ele entrava para trabalhar, para fazer acontecer. Hoje em dia eles entram pelo bem-estar, eu acho mais isso, pelo bem-estar, por dizer eu sou dono da cidade, só por os status e bolso, né? Pensa só no bolso. E em ajudar a população, não, faz que só aquela música de Frank Aguiar, vou ajudar, já vou arrumar o povo lá de casa. Só pensa em se eleger para ajudar o povo lá de casa, o de fora não. Eu acho isso, que se eles entrassem com o intuito de trabalhar, de fazer acontecer, tanto eles como os vereadores, fazer acontecer, trabalhando e crescia, como já veio muita proposta de muitas fábricas para aqui, e a gente vê, ouve os comentários que o prefeito não aceitou, porque tem que pagar uma que quando vem uma fábrica para a cidade, é dividido em impostos e o prédio. A prefeitura, parece que se eu não estou enganada, ela entra com o prédio e com a metade do imposto. Eu ouvi dizer que já veio a proposta de fábrica de toalha, que veio uma de lençol. Veio muitas propostas, só que, infelizmente,
A prefeitura não aceitou,
aí tem uma coisa, tem outra. É uma cidade boa de se morar, é uma cidade acolhedora, mas infelizmente falta trabalho, a pessoa que trabalha, um prefeito que trabalha realmente e vereadores com vontade de fazer acontecer a cidade.
Aqui tem uma feira muito famosa, né?
A Feira do Mangalho.
Como é que é essa feira?
Essa feira hoje ela era mais extensa. Hoje já tem o Lula do Mangalho, que ele já tem seu lugarzinho lá, que já é no mesmo ponto antigo. Continua no mesmo ponto. É uma cidade, é uma feira boa. Você encontra de tudo na feira. Ela se realiza na terça-feira. Aqui, se vocês quiserem vir conhecer na terça-feira, é muito bom.
E as donas de casa compram lá mesmo?
Compra. Agora mesmo, é época de São João, a gente vai lá no Mangalho procurar chapéu, procurar corda, procurar abanador, fogão de lenha. Tudo tem. No Mangalho você encontra de tudo.
Até fogão?
Até fogão de lenha, fogão de barro, contra tudo.
Como?
Ela fica localizada vizinho ao supermercado Muniz. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá.
Como é que compra um fogão a lenha na feira?
Você chega lá, o seu Manuel, qual o preço desse fogão? Ele vai falando, a gente paga lá, tem a feira da panela de barro também, das fazedeiras de barro, que vende forma, vende jarro, panela de barro, miaeiro, e assim sucessivamente.
Mas o fogão, ele vende só a trempe dele?
Não, o fogão, ele é assim, feito um jarro, aí é cheio de buraquinho dentro dele, aí você faz, é o fogo de lenha. E o fogo de lenha antigo falado era assim, mais ou menos assim como você faz uma pia, aí botava uma gradezinha e colocava a lenha embaixo, e tacava fogo e lá fazia o fogão de lenha.
E esse da feira então é para cozinhar uma panela só?
Uma panela só. Agora se vocês quiserem cozinhar mais, aí você vai lá no em Nevinha. Tem Nevinha também, uma artista daqui de Itabaiana, muito boa, Nevinha Artesanato. Você só ir Nevinha encomendar, eu quero fogão, ela vai lá e faz pra você. Tem muitas peças bonitas.
Na época da infância da senhora, na sua casa, tinha fogão a gás?
Logo no começo, não.
Era como?
Era fogão de lenha, desse forma que eu tô dizendo. Colocava na cozinha, em toda casa tinha cozinha, levantava assim, mais ou menos nessa altura, e colocava uma fileira assim de tijolo de um lado e outro, uma grelha em cima, e era o fogão de lenha. Ferro de lenha, que antigamente não tinha energia, era na lenha.
Para passar roupa,
que a gente colocava carvão, né? Era o que vendia antigamente. Comprei muito carvão para as vizinhas fazer. Oh, daí você deixa tua filha ir lá comprar um quilo de carvão, e a gente descia na ladeira, a gente achava uma maior, saía na maior algazarra para ir comprar o carvão.
Quando botava assim para o ferro, né, para esquentar?
O ferro a gente levantava assim, tinha ele botava um pregozinho assim, a gente puxava esse pregozinho, que servia como uma travazinha, a gente levantava, colocava a lenha lá, botava lá de novo e fechava. Eu botava lenha o suficiente que desse para engomar. E engomando e olhando com cuidado, que era para cinza não cair e não sujar a roupa.
Porque podia assim, acontecer isso?
Podia acontecer dele cair, porque ele tinha um lugar que a cinza ia cair. Se a gente balançasse demais, caía.
E durava muito tempo esse ferro quente?
Durava muito tempo, porque o carvão, né? Ali, aquele ferro, se eu não estiver enganado, eu acho que em Lula do Mangaio ainda existe esse ferro. Eu tinha chaleira de a gente tinha, só que a gente vai mudando, aí a gente cada vez que vai mudando, eu costumo dizer, vai tirando assim, minha mãe costuma dizer que eu sou um museu, vai tirando a regalia, ela diz, ah, mulher, joga isso, que isso não coisa mais nenhuma, fica assim, desapega, desapega. Mas eu tinha fogão, eu tinha o ferro, eu tinha chaleira, que eu botava rosa, que depois ficava feito enfeite, decorava os baldes. Também. E era muito bom.
Lula do Mangaio é quem?
Lula de Mangaio, ele é o dono do Mangaio. Ele hoje é. Eu acho que foi uma tradição que foi passando assim de filho, de pai para filho. E foi crescendo. Tem aqui, esse Lula do Mangaio.
Mangaio é o que vocês chamam?
Mangaio, a gente chama, é uma casa que vende corda, que vende espanador, banador, tem tudo. Aí a gente chama o mangaio, porque é muita coisa, miudinha, peão, aqueles peãozinhos, aqueles brinquedinhos de madeira. Aí é conhecido, a gente chama por mangaio.
E a feira também pode ser chamada Chapéu, assim?
A feira do mangaio é chamada assim também. Lá é a corda, é tanto que você quando chega na terça-feira, você vê. Ele pega as peças de corda e estica assim na rua. Bota as peças de corda esticada, coloca abanador, ralador de ralar milho, bacia de alumínio, feita de zinco, essas coisas todas. Ainda existe.
Aí a loja dele fica na rua da feira?
Na rua da feira, é onde é a feira, a rua fica na rua da feira.
As pessoas assim vêm do sítio para vender nessa feira também?
Vem, gente do sítio vem vender. Inclusive na terça-feira vem muita gente. Seria bom que vocês viessem um dia de terça-feira, porque é muito bom. Tem muita. Vocês poderiam até enriquecer o conteúdo de vocês.
A cidade aqui tem supermercado também, né?
Tem.
Vocês que são assim, donas de casa, moradoras aqui, vocês preferem comprar no supermercado ou na feira?
A gente, na terça-feira, procura mais o mercado, a feira. Mas no resto do dia, por exemplo, eu procuro os dois, né? Como a gente já tem a clientela do mercado, tem Antônio, seu Antônio que vende, que chama Antônio da Igreja, que vende feijão, milho, alho, tudo que tem de um supermercado, assim, né? Sendo por quilo.
A senhora tem cliente fixo na feira?
Tenho.
Por exemplo?
Tem lá em São Antônio, tem o banco da verdura, o banco da banana, das frutas, né? A gente já tem aquele clientela certo de comprar carne, tudo. Quando não vai, comprar ovos. Eu prefiro mais na feira, porque o preço é melhor do que do supermercado.
Aí a senhora sempre compra nesses lugares?
Sempre nesses lugares. Quando a gente não vai, na próxima feira, se não for de novo, aí ele manda assim, o que tá acontecendo? Tá doente? Por que não veio hoje? A gente já fica conhecido, né? É muito gratificante.
É bonito, né?
É bonito.
Tem carregador na feira?
Carregador de celular?
Não,
Tem, os feireiros, chamamos os balaeiros.
Ah, é? Como é que é?
Eles têm, hoje em dia, mais um carrinho de mão. Antigamente era o balaio mesmo, comprado lá no mangaio. Eles botavam a rodinha na cabeça e ficavam lá. Aí quanto a gente chegava, com o dono de casa, quanto é para levar até em tal canto? R$2, R$1, R$3. Hoje em dia é R$3, R$4, R$5, né? Quando a casa é mais perto. Quando é mais longe um pouquinho. É mais caro um pouquinho.
E esses balaeiros, assim, eles ficam acompanhando...
Acompanha a gente. Onde a gente vai, onde a gente compra, onde a gente entra, eles vão. É tanto que tem tantos que a gente já tem tanta confiança de chamar eles, que a gente já diz, vai lá em seu fulano, pega isso, pega aquilo. Ele já vai lá e pega. Ou não, a gente vai, mas a gente gosta mesmo de ir acompanhando. Comprando e botando lá no carrinho. Comprando e botando no carrinho.
Hoje em dia não tem mais desses que carregam na cabeça?
Não, né? Balaio mais não, porque tem um carro de mão hoje em dia, né? Eles não para a cabeça... E eu acho que dá muita dor de cabeça no final do dia, o pescoço e a coluna, meu amigo, tá um cálcio.
Sempre carregava na cabeça ou no ombro também?
Na cabeça, tinha cesta também, as cestas que eles colocavam no ombro, para ter mais apoio, eles pegavam assim, né? Aí hoje em dia, com o carrinho de mão, tudo ficou mais fácil para eles.
As pessoas assim, de primeiro, né, elas costumavam se arrumar assim para ir à feira? Botar uma roupa melhor, como é que era?
Toda a vida teve isso. Para ir para feira a gente colocava uma roupinha mais melhorzinha, né? Porque vai para feira, tem gente de fora, vai encontrar o compadre, vai encontrar a comadre, vai encontrar o primo, a prima. Na feira a gente encontra todo mundo. Rever todo mundo, aí a gente conta uma fofoquinha, como vai fulano e assim vai.
E acha assim carne também para comprar essas
tem,
coisas?
Tem, acha carne, tem as tarimbas de carne.
Tarimba é o quê?
Tarimba é um deles, é um box que tem na feira, no mercado. Aí tem um ferro, eles colocam a carne, o boi, parte o boi e coloca tudo em peças de carne. Eles cortam aquelas peças de carne para a gente comprar por quilo. Ele vai retalhando as partes do boi e vai colocando lá. Aí você encontra tudo, a parte de alcatra, bisteca, maminha, aí sai dividindo.
E a carne é boa?
A carne é boa.
Cabrito, acha também?
Também, cabrito, porco. Tem a de fato, tem a de peixe. Itabaiana é uma feira, tem uma feira rica. Que de tudo você encontra na feira de Itabaiana.
Tem de fato também?
Tem de fato, as fateiras, né?
Como é que é?
Fateira é aquela que pega a parte do boi, né? Elas ficam lá, trabalham, geralmente cada machante tem uma fateira que compra fato a ele, porque ela vai lá, trata do fato e compra o fato, que é o tripa, fígado, coração, essas coisas, que se chama o picado, né?
E aí, no caso, a pessoa que compra, né, esse fato?
Que
assim...
o fato, a gente usa em... Costumo usar em panelada, chamada panelada, que a gente conhece por... Aqui eu vou fazer um feijoada. Conhecido por feijoada. Aí pode colocar bucho, tripa, chama folheiro, uma parte que tem no boi que parece um livrinho, umas parninhas, carne de charque, pé de porco, toicinho de porco, linguiça.
E fica bom.
Uma delícia.
A senhora falou que aqui na cidade hoje em dia tem uma fábrica de sabão, né?
Tem.
Como é que funciona essa fábrica?
Essa fábrica funciona aqui, ela faz sabão e faz vela também.
O sabão eles fazem de quê? O
sabão ele faz do sebo dos animais, do boi, né? Ele derrete aquele sebo, usa soda cacho e outros produtos. Que eu uso, não sei dizer agora no momento como é que eu passei, moro e passo assim perto, né? Mas nunca entrei para ver como é. Que faz realmente. Agora de vela, antigamente, teve um tempo atrás que a gente ainda via fazer, por conta que tinha uma tela, por conta da quentura, e hoje em dia mais, eles modernizaram, aí a gente não vê mais, é tudo fechado.
E como é que eles faziam a vela?
A vela com parafina e cordão. Derreta a parafina, bota lá o cordãozinho e enche, aí sai enchendo as forminhas, quando ela seca, eles soltam. Muito bonito.
E faz vela assim de um formato só?
De vários formatos. Vela pequena, vela fina, vela grande, vela de todo tamanho.
Só branca?
Aqui, não que eu vi, só branca. Não sei se funciona as outras cores, né? Mas daqui, no período que eu vi, só fabricava branca. Hoje em dia, né? Deve fabricar todas as cores, né? Existe vela agora hoje de todas as cores.
Colorida, né?
Colorida, né?